Muito bem, agora estou ao vivo. Sejam bem-vindos, meus amigos e amigas motociclistas de todo o Brasil. Salve, salve para todos vocês. Eu sou o Guilherme, esse é o canal Vida em Duas Rodas e hoje eu vou falar sobre um assunto da maior importância. A gente vai falar hoje sobre algumas técnicas de pilotagem que eu considero essenciais. Eu separei aqui três técnicas de pilotagem essenciais que todo motociclista deveria conhecer. E eu digo deveria, porque eu tenho plena convicção de que nem todo motociclista conhece e domina essas técnicas que eu vou falar hoje. Então, vou passar aqui a nossa vinhetinha e a gente vai lá. Beleza, o pessoal do Instagram não tem vinhetinha, tá? Mas o pessoal aqui que está me assistindo pelo YouTube tem a nossa vinheta. Muito bem, pessoal, vamos lá. Três técnicas essenciais de pilotagem, já dando um salve aqui para a galera que está entrando, você que está chegando. Eu vou começar já falando para vocês: segue a gente, compartilha esse vídeo, segue nosso canal. E a minha live oficial, toda quinta-feira, 9h30 da noite, mudou agora para quarta-feira, 9h30 da noite. Eu não vou falhar com vocês. Quarta-feira, 9h30 da noite, pode apostar que vai ter live comigo. Temporariamente, até eu resolver um curso que eu estou fazendo aí, talvez eu volte às quintas-feiras, vamos ver. Mas por hora, até segunda ordem, toda quarta-feira, 9h30 da noite, live aqui comigo. E vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre três técnicas de pilotagem essenciais que todo motociclista deveria conhecer. E a primeira delas, já para começar, começando mesmo, sem grandes delongas aqui e enrolações, é a frenagem de emergência. Vou falar um pouquinho sobre frenagem de emergência aqui. O nosso instrutor, querido Ivandro Ribeiro, da Academia de Pilotagem, diz a seguinte frase: se eu só pudesse ensinar uma técnica de pilotagem e não pudesse ensinar mais nenhuma para motociclistas, eu ensinaria a frenagem de emergência. E é muito sábio isso que ele diz, porque você dominando a frenagem de emergência, você consegue realmente ter poder de frenagem aí para e para parar sua moto de fato, né? E se engana aquele motociclista que acha que a frenagem termina com a moto parada, ok? Então, se você é daqueles que está aqui me assistindo, que fala: não, mas a frenagem é só dar aquela alicatada, minha moto tem ABS, não vai travar a roda, não tô nem aí. É só alicatar de qualquer jeito que a moto para. Lê do engano, meu amigo. A frenagem de emergência, ela não para junto com a moto, ela não acaba junto com a moto parada. E vamos lá, vou falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês. Mas antes vou contar uma história de como é que eu aprendi a frenagem de emergência e por que que eu fui atrás da frenagem de emergência. Como muitos de vocês já sabem, eu passei 18 anos da minha vida sem subir numa moto. Andei de moto lá na minha juventude, com 18, 19, 20 anos, 16, que aprendi a andar de moto com 14 anos, andei até meus 20, mais ou menos, e só fui voltar a andar de moto com 38 anos, 18 anos depois, né? E o que que aconteceu? Eu já fui de cara, comprei uma Fat Boy Harley Davidson, 300 quilos de moto, 1.600 cilindradas, e eu fiquei apavorado quando eu fui tirar essa moto da loja, porque eu não sabia como é que a moto ia se comportar. Na verdade, nos dias que antecederam eu pegar a moto pela primeira vez, eu estava bem tenso e eu comecei a olhar uns vídeos na internet, assim, falei: cara, o que que vai acontecer? Eu preciso aprender a fazer uma curva fechada numa rua, por exemplo, para virar a moto, e eu preciso aprender a fazer uma frenagem nessa moto, porque eu não sei o que acontece, né? E eu comprei a moto, dei um rolê, assim, bem modesto com ela e vim para casa, né? Aí cheguei na minha casa, respirei fundo, peguei a moto de novo, falei: vou treinar. Já tinha mapeado um lugar para eu fazer um treinamento, que era tipo um estacionamento vazio, assim, que tempos depois eles acabaram fechando, não está mais nem disponível isso aí. Mas era um estacionamento vazio bem amplo, um quadradão, assim. Eu moro em Brasília, para quem conhece Brasília, aqui tem bastante desses lugares, né? Era um lugar bem amplo, que não tinha absolutamente ninguém, não tinha carro, não tem construções em volta, então não é um lugar onde tem outros veículos, não tem passagem de pessoas. Então era um lugar ermo, era um lugar grande, espaçoso, vazio e com asfalto no piso. Falei: cara, lugar ideal para eu fazer um treinamento, eu já tinha mais ou menos mapeado, fui direto para lá. Cheguei lá, vamos ter ver o que acontece, né? Primeira aceleradona que eu dei, alicatei a moto, tomei aquele susto com a devolutiva do ABS. Se você não sabe do que eu estou falando, quando você, se a sua moto tem ABS, na hora que você prega o pé ou alicata com a mão, o teu ABS, para ele não travar a roda, ele solta o grip, né, no disco, ele dá uma soltada, quando ele vê que vai travar, ele solta o grip. E essa soltada que dá, você sente no pedal traseiro e no manete do freio dianteiro. E eu levei um susto com aquilo ali, eu não sabia, eu achei que tinha algum problema na minha moto, né? Depois é que eu fui descobrir que era pura ignorância minha de nunca ter pilotado uma moto com ABS, e mesmo com o meu carro, que na época não tinha ABS, então realmente eu não sabia, nunca tinha usado um ABS na vida, né? E eu fui descobrir isso logo em cima da moto, né? Tudo bem, treinei ali naquele estacionamento várias vezes, mas várias mesmo. Minha meta era chegar a 60 por hora e parar a moto mais rápido que eu pudesse, né? E foi um treinamento, assim, totalmente sem técnica, tá? E tem técnica para treinar a frenagem de emergência, mas foi um treinamento totalmente sem técnica que já foi o suficiente para eu escapar de uma situação de risco uma semana depois. Tá, então eu fiz um treinamentozinho ali e eu não estava nem plenamente confortável de que eu já tinha treinado o suficiente. E na época, eu vou confessar para vocês uma coisa, eu era tão ignorante a respeito de motociclismo, porque eu só tinha andado de moto quando eu era moleque e depois nunca mais tomei consciência nenhuma assim, a respeito do mundo do motociclismo. Que se eu tivesse sabido que existiam cursos de pilotagem de moto, cursos avançados e tal, eu teria ido fazer um curso desse antes de pegar minha moto na concessionária, antes de pegar lá na loja. E, enfim, eu não sabia, eu fui pesquisar umas coisas na internet e tal. E aí, eis que uma semana depois, eu saindo da minha casa, tem uma pista dupla, enfim, aqui, na minha rota aqui, para ir para qualquer lugar praticamente, é uma pista dupla e uma rotatória, né? E aquela pista dupla que o pessoal geralmente para dar passagem para a rotatória, que tem a preferência, é uma rotatória bem grande, com duas, três pistas também, né? Um negócio bem, bem amplo, assim. Aí tô lá eu, vindo de moto, olhei para saber que a rotatória dava para o carro que estava na minha frente ir, mas eu não tinha me ligado que o carro que estava na frente do carro que estava na minha frente estava parado. E o cara da minha frente, puf, pisou no freio. Cara, na mesma hora, eu sem técnica nenhuma, mas já sabendo como a moto ia se comportar numa frenagem de emergência, fui lá e plau! Alicatei a moto, pum! Parou assim, mas parou 10 centímetros do para-choque do traseiro do carro da frente, né? E eu nem me liguei que poderia talvez vir alguém atrás de mim e me colher por trás ali na... sem conseguir parar, né? Enfim, tempos depois eu tive a oportunidade de fazer um curso com o nosso querido mestre Heleno, que já fez live aqui comigo várias vezes, e o mestre Heleno me ensinou técnicas de frenagem de emergência, né? E a frenagem de emergência, então, basicamente, como eu falei no começo dessa explanação aqui sobre frenagem, ela não termina quando a moto para, né? Quando a sua moto para, você tem que estar com a primeira engatada para, se vier alguém por trás, você fazer uma evasão, né? Você arrancar dali e evadir, né? Então, essa daí é... Se você não para, se você para sem... Se você para a sua moto numa frenagem de emergência em quinta, e se você precisar arrancar, o que que vai acontecer com a sua moto? A sua moto vai morrer, tá? Ela vai afogar. E aí, quem vier vindo por trás, bom, a menos que você pule fora da moto e realmente consiga sair da frente do veículo que está vindo por trás, ele vai te pegar, tá? Então você tem que estar em primeira marcha para você... Ah, mas não tem como, Guilherme, eu já ouvi muita história, tá? Eu já ouvi muita história, não, Guilherme, não tem como. O cara, na hora que ele precisa fazer uma frenagem de emergência, ele nem pensa, ele só quer parar. Muita verdade que você nem pensa, tá? Que você só quer parar. No entanto, se você desenvolver a memória muscular e fizer um treinamento para parar a sua moto em primeira marcha, eu garanto que você vai, na hora do susto, fazer isso sem nem pensar. Tem razão, você nem pensa, mas faz certo. Se você tiver treinamento, tá? E tem como? Tem como, sim, senhor. Na verdade, a gente fala bastante disso aqui no nosso canal e lá na Academia de Pilotagem. E na Academia de Pilotagem a gente implementa, a gente faz acontecer, né? E aqui a gente só fala que se você treinar as repetições da forma correta, né, com as evoluções, os níveis de dificuldade, o tempo, etc., você vai desenvolver a memória muscular para fazer absolutamente qualquer manobra que você queira desenvolver em você. Inclusive aquelas manobras que você mesmo inventa ou que não são ensinadas em lugar nenhum, ou que você fala assim, eu quero ter isso na minha pilotagem. Vou dar um parênteses rápido e vou contar uma história para vocês. Tem um grande amigo que faleceu num acidente de moto, ele reduziu para passar numa lombada, veio uma dona num carro olhando no celular e, pô, pegou o cara por trás, passou por cima dele duas vezes e o cara morreu. E eu fiquei muito sensibilizado com essa história, muito assustado. E um dia pensando sobre o que eu posso fazer enquanto motociclista para evitar que isso aconteça comigo. Uma vez que eu não posso me comprometer por todos os motoristas e eles vão fazer cagadas, eles vão olhar no celular, etc. O que eu posso fazer enquanto motociclista, sendo proativo para isso, né? E eu falei assim, vou desenvolver em mim a capacidade de todas as vezes que eu reduzi para passar uma lombada, eu ter a certeza absoluta de que eu olhei no retrovisor e verifiquei a que distância está o carro que está vindo atrás de mim. Qual carro que é? Se ele é um carro grande, pequeno. Se de preferência eu conseguir olhar para a pessoa dentro através do retrovisor, eu quero ter esse poder. E eu falei, cara, lógico. A gente faz isso na academia de pilotagem o tempo inteiro. Vamos treinar com repetições, evoluções, crescimento do nível de dificuldade e desenvolver. E assim eu fiz. E eu treinei, e hoje, se eu tiver de carro, ou de bicicleta, ou de moto, na hora que chegar numa lombada, eu vou olhar. Eu não só faço uma olhada de retrovisores, como eu faço uma checagem de ombro também, para encontrar uma eventual rota de fuga. Então, assim, é uma coisa que dá para você criar, dá para você formatar um novo ser, condicionar a sua pessoa a fazer o que você quiser, da forma como você quiser. E a frenagem de emergência é uma das coisas essenciais que eu recomendo que vocês treinem. E busquem um instrutor de pilotagem, um curso avançado, com técnicas de pilotagem, porque é somente um curso e um instrutor que vão garantir para você que você está fazendo do jeito certo. Tá? E existem mil maneiras de fazer uma frenagem de emergência, mas somente uma vai te dar a garantia, a segurança máxima que uma frenagem de emergência pode dar para você, motociclista. Show de bola? Então, frenagem de emergência foi a primeira das três técnicas de pilotagem essenciais que todo motociclista tem que conhecer. E vamos lá. A segunda técnica de pilotagem que todo motociclista tem que conhecer, eu comecei falando da frenagem porque foi a primeira que fez uma grande diferença para mim, né? E a segunda que fez uma grande diferença para mim, na verdade, como a frenagem de emergência, ela não é uma técnica de pilotagem, ela é um conjunto de técnicas, na verdade, um conjunto de manobras, né? Que é a visão 360 graus. Né? E aqui a gente puxa um pouco a sardinha para o nosso lado, lá da academia de pilotagem, porque as técnicas da visão 360 graus, da forma como a gente ensina na academia de pilotagem, eu nunca vi em lugar nenhum. Tá? A gente criou isso daí na Academia de Pilotagem, baseado em diversas referências internacionais de cursos de pilotagem. Agora, reunidos da forma como a gente organizou, a gente nunca viu em lugar nenhum, nem no Brasil, nem no exterior. Então, o que consiste a visão 360 graus? Ela é um conjunto de técnicas, são várias técnicas, várias manobras, e existem várias outras que circundam a visão 360 graus, que são o acesso do motociclista que está treinando para atingir e alcançar as manobras da visão 360 graus. Né? Esse acesso são técnicas que podem passar até para as coisas mais básicas, como a volta em U, que muita gente fala, ah, volta em U, não, isso daí eu não vou fazer, isso eu já sei fazer, entendeu? Mas se você estiver treinando a visão 360 graus, é fundamental que você treine a volta em U e você esteja completamente qualificado para executar essa manobra com maestria total, né? Então, o que é a visão 360 graus? Lá na academia de pilotagem, a gente costuma descrever ela mais ou menos assim: é um conjunto de técnicas que vai transformar o seu cérebro num radar. Sabe aqueles radar de submarino, de filme que a gente vê, de série, que fica passando aquele negócio assim, e quando ele passa por aquele pontinho do submarino adversário, faz assim, ó, tum, e quando ele dispara um torpedo, você vê o torpedo se aproximando pelo radar, assim, cada vez aquele ponteirinho passa, você percebe ele se aproximando. É isso. Esse é um radar. Você vai transformar a sua mente num radar. Você vai ser capaz de olhar tudo o que acontece à sua volta, 360 graus, com técnicas de visualização, né? E existem técnicas que você desenvolve para você memorizar o que está acontecendo ao seu redor. Então você vai lá, é claro que você não vai pilotar a sua moto o tempo inteiro olhando para um retrovisor. Você tem que olhar para frente. Então você vai estar checando os seus espelhos, né? Mas numa hora você checou, você viu o carro vermelho atrás de você. Na outra hora você olhou, você fala: putz, cadê o carro vermelho? Sumiu. Aí você olha para o lado e ele pode estar aqui te fazendo uma ultrapassagem pela direita, por exemplo. Então é literalmente isso. Você transforma sua mente num radar capaz de enxergar tudo ao seu redor. E com algumas outras técnicas complementares avançadas, né, como narração, por exemplo, você é capaz de literalmente memorizar tudo o que acontece em volta de você. E isso daí vai ser uma ferramenta poderosíssima para você não deixar o perigo se aproximar. Porque a verdade é essa: a moto, ganha velocidade muito mais rápido, ela tem uma capacidade de parar muito mais rápido do que um carro, um caminhão, um ônibus. Então, se você percebe através da visão 360 graus o perigo se aproximando de você, o que você faz? Você não deixa ele se aproximar, não deixa ele chegar perto o suficiente. A gente costuma dizer que o motociclista deve criar uma fronteira imaginária em volta da sua moto e não deixar nada que você não queira invadir aquela fronteira, entendeu? Aquela ali é a sua fronteira de segurança, né? E a visão 360 graus é que vai te dar o poder de cuidar dessa fronteira, né? O tempo inteiro. Então, a gente costuma dizer também na academia de pilotagem, e essa daí eu realmente adoro, né? Eu falei primeiro da frenagem de emergência de propósito e agora falando da visão 360 graus. Porque se você domina a visão 360 graus, muito provavelmente você nunca vai precisar usar uma frenagem de emergência. Vou repetir. Se você domina a visão 360 graus como um mestre, muito provavelmente você nunca vai precisar utilizar uma frenagem de emergência. Porque você vê as coisas acontecendo. Tem o Celso. Celso está aqui, Celso. Celso está sempre participando das nossas lives aqui. Celso, mestre da Academia de Pilotagem, aluno nosso, treinado lá. Ele falou uma coisa que é pura verdade. O Celso falou isso, acho que o Thiago também aluno nosso, falou assim: cara, impressionante que chega um momento com o treino da visão 360 graus que você começa a enxergar tudo, parece que está tudo em câmera lenta. Você consegue prever os movimentos dos veículos, saber para onde eles vão, saber se encaixar nos pontos mais seguros do trânsito, né? E isso realmente é um negócio que, assim, a maioria dos motociclistas sequer faz ideia de que isso existe, de que isso é possível, tá? E eu digo para vocês, existem, gravem isso que eu estou dizendo aqui agora, existem níveis de habilidade em pilotagem que hoje você pode considerar impossíveis. Tá? Mas o treino pode te conferir isso aí. Eu garanto isso. Pode te conferir. Muito bem, pessoal. Maravilha. Então, essa foi a segunda conjunto de técnicas que fez uma grande diferença para mim. Primeiro, eu aprendi a fazer a frenagem de emergência do jeito correto, com salva-vidas, com a primeira engatada, fazendo uma evasiva na sequência, sabendo para onde ir. Depois, eu aprendi as técnicas da visão 360 graus, e eu vou confessar para vocês uma coisa, eu nunca mais precisei fazer uma frenagem de emergência, tá? Mas, no entanto, se eu precisar, eu sei fazer, até porque, de tempos em tempos, eu vou dar uma treinadinha na minha frenagem de emergência para ter certeza de que eu estou dominando e sabendo direitinho, confiando no meu equipamento, sabendo como ele se comporta e com a minha frenagem totalmente calibrada para caso de uma necessidade. E o mesmo exercício você, de calibragem, você tem que fazer também com a visão 360 graus. De tempos em tempos, passou um tempo sem andar de moto, dá uma treinada, repete alguns exercícios, um pouco da dinâmica, é claro que você vai pegar muito mais rápido, mas faz um pouco do exercício para recobrar ali, dar uma azeitada na sua memória muscular para você estar realmente capaz de executar essas técnicas com facilidade e com maestria, beleza? E aqui, finalmente, chegando a terceira técnica de pilotagem essencial. E eu escolhi três, pessoal, porque são três técnicas que fizeram e fazem uma grande diferença na minha pilotagem, tá? Então, a frenagem de emergência fez uma grande diferença, porque ela já me salvou uma semana depois que eu comecei a andar de moto. A visão 360 graus faz até hoje uma grande diferença na minha vida, porque eu me sinto seguro. Eu vou para onde eu quero me sentindo seguro. Eu não fico cagaçado de medo de ficar tomando fino e levando susto no trânsito. Ah, o cara passou, eu nem vi. Não, cara, tô vendo tudo que tá acontecendo. Tenho apressadinho, eu saio da frente dele, deixo ele passar, entendeu? Então, sempre assim, no controle. Por isso que a gente fala assim, você tem que assumir, tem até essa frase aqui, ó. Assuma o controle da sua liberdade e segurança. Se você não tá no controle, você pode estar incorrendo aí numa falsa liberdade, porque você não tá totalmente no controle e de repente você tá tomando um susto, e o susto é o prenúncio de um acidente. O susto é um acidente que quase aconteceu, tá? Uma hora dessas, ao invés de ser um susto, é um acidente. Então, é por isso que eu estou falando. Vamos lá, a terceira técnica que fez toda a diferença para mim é o contra-esterço. E foi muito interessante a forma como eu aprendi o contra-esterço. Né? Todos nós, ou quase todos nós, motociclistas, eu acho que a maioria de nós, motociclistas estradeiros, somos apaixonados por curvas. Fazer curva de moto é uma delícia. Você inclina a moto, para quem tem moto baixa, dá aquela raspada na pedaleira, assim, dá uma adrenalina, né? Mas pegar uma serra, uma paisagem, uma estrada bacana, né? Fazendo umas curvas legais numa serra, coisa assim, é um paixão. Não por menos, as serras são as estradas de serra são grandes atrativos para motociclistas e grupos de motociclistas fazerem viagens, porque a galera vai atrás de curva. Né? Curva dá uma adrenalina, é uma coisa gostosa, prazerosa para você fazer. E, pessoal, eu fazia curva assim meio na marra, né? Tanto é que a minha primeira viagem de moto, de comboio e tal, com o pessoal, foi a primeira viagem longa, eu fiz questão de ir num comboio, porque eu estava me sentindo mais seguro. Eu estava apavorado nas curvas, não sabia fazer curvas. Quando chegava nas curvas, eu diminuía muito a velocidade, né? E eu ficava pensando, nossa, deve ter que ter muita confiança para você fazer curva em velocidades mais altas, né? Não que fosse muito, muito alta a velocidade, o pessoal não estava correndo, mas era a velocidade mais alta do que eu conseguia na época. Assim. Então eu diminuía muito a velocidade e tal, mas eu sentia um pouco de dificuldade, porque a minha moto é uma moto grande, é uma moto pesada, né? Não é uma moto super amigável para curvas, embora para quem sabe ela se torna amigável, mas assim, para um motociclista que está acostumado com motos menores ou até motos que tem uma ciclística melhor, é mais fácil, né? Tem um amigo que tem uma Triumph Bonneville, eu dei um rolê na moto dele, nossa, cara, uma delícia fazer curva com aquela moto, entendeu? E muito mais fácil, ela inclina muito mais, ela inclina mais fácil, né? Ela tem um entre-eixos menor, é uma moto, assim, que tem uma ciclística maravilhosa. A minha não é, a minha tem uns eixos, uns entre-eixos bem afastados, né? É uma moto pesada, centro de gravidade baixo, é uma moto larga, tem um pneuzão largo na frente e atrás. Então, assim, não é uma moto que tem uma ciclística muito amigável para você fazer curva. É claro que depois que você pega a manha, não, você faz até meia volta na rua, assim, manobras de baixa velocidade, etc. mas no começo não era. E eis que estou num bar, conversando com uns amigos motociclistas, e o cara me fala do contra-esterço. Eu falei, pera, como é que é essa história? Não, contra-esterço, você vira para o lado oposto da curva. É contra-intuitivo mesmo. Eu falei, não, cara. Ele falou, não, é assim, cara. Pega tua moto e testa que você vai ver. E eu fui testar, claro, né? E acabei desenvolvendo a técnica do contra-esterço e posteriormente fiz um curso avançado. E a gente, inclusive, implementou uma sequência de aulas de contra-esterço no nosso curso da Academia de Pilotagem para ensinar os nossos alunos o coração da técnica. Inclusive, não sei se você sabia, vou dar aqui uma curiosidade, o contra-esterço ele só vai funcionar a partir dos 40 km por hora. Então, abaixo de 40 km por hora, o que você vai ganhar é um esterço. 30 e poucos quilômetros por hora. O que você vai ganhar é um esterço. Acima dessa velocidade, você vai começar a ganhar um contra-esterço, tá? E isso tudo acontece por causa de um efeito físico chamado efeito giroscópio. Então, o contra-esterço, ele vai funcionar também em bicicletas, em patinetes, em todos os veículos que têm duas rodas alinhadas, né? Frente a frente vai funcionar. No carro vai funcionar? Não. No triciclo vai? Não vai. Mas em todos os veículos de rodas alinhadas que inclinam para fazer uma curva, você vai conseguir utilizar o contra-esterço, tá? E o contra-esterço já salvou a minha vida, literalmente. Estava eu voltando de Diamantina com um amigo, eu já contei essa história várias vezes, mas foi uma história realmente de sucesso, a respeito do contra-esterço. Vindo de Diamantina, a gente tem umas curvinhas ali em direção a Curvelo, Diamantina, Minas Gerais, a gente fazendo as curvas e tal, bem, bem gostosa a estrada, a gente saiu de manhã cedo, que a gente ia rodar 750 quilômetros até Brasília, né? E fazendo as curvas, assim, nada muito kamikaze, né? Mas em uma dessas, e era uma sequência de curvas, assim, em uma dessas sequências, eu me distraí com a entrada da curva e entrei forte demais. E eu não estava conseguindo vencer a curva. Era uma curva para a direita, a minha moto foi abrindo, na hora que eu vejo o pneu dianteiro tocar na faixa central da pista, aquela faixa amarela da curva, ali acendeu minha luz vermelha, que a amarela já estava acesa, né? Ali acendeu a minha luz vermelha, eu intuitivamente, porque eu já tinha treinado isso, intuitivamente apliquei um contra-esterço, a moto deitou na pista, foi parar lá dentro da curva, no ponto mais seguro que tem da curva. Quando eu estou lá no ponto seguro da curva, até dei uma raspada na pedaleira, porque a moto deu uma bela, deu uma inclinada. Quando eu estou lá na parte segura da curva, passa um caminhão, assim, vum, no cacete. Então, se naquele momento eu não dominasse o contra-esterço, eu não estaria aqui para contar essa história para vocês. A minha moto teria saído para a pista adversária, e provavelmente eu teria tomado uma colisão frontal com um caminhão. E mesmo que a gente não tivesse rápido, se eu tivesse a, sei lá, 60, 70 por hora, e o caminhão tivesse a 60, é equivalente a uma colisão de 120, 130 por hora, presumidamente fatal para qualquer motociclista. Isso se eu não matasse também o motorista do caminhão, porque com uma moto de 300 quilos dando-lhe na fuça, provavelmente alguma coisa de bem grave ia acontecer com ele também. Então, estou falando isso para vocês porque realmente o contra-esterço vai fazer uma diferença. Agora, adianta ouvir falar do contra-esterço? Não adianta. O que adianta? Adianta você treinar o contra-esterço, você dominar a técnica e você atingir o nível de maestria na técnica para te conferir a memória muscular. Porque aí sim você vai utilizar ela de forma intuitiva na hora de uma necessidade. Se você tiver que parar para pensar em o que você vai fazer naquele momento, é tempo, não dá tempo. Então você precisa ter o treinamento e esse vale para tudo no motociclismo, tá? Eu trouxe aqui hoje para vocês somente três técnicas essenciais de pilotagem, tá? Que fizeram toda a diferença na minha forma de pilotar, na minha segurança, na minha sensação de segurança, na minha segurança real também, né? Na minha confiança e, consequência, no meu prazer de andar de moto, de fazer viagens. E eu me lembro quando eu comecei com essa história de moto, meus pais ficaram muito preocupados. Meu pai, né? Quando eu falei que ia fazer uma viagem de 2 mil quilômetros, minha mãe falou: ai, me liga todo dia, duas vezes por dia, em todas as paradas. Eu falei: não, pode parar, sabe? Só que assim, tempo se passou, cursos de pilotagem eu fiz, criamos esse projeto Vida em Duas Rodas, que fala só sobre segurança de pilotagem, fala sobre técnicas, fala sobre vários aspectos da segurança. Criamos a Academia de Pilotagem, que oferece cursos avançados para motociclistas que queiram transformar a sua pilotagem, queiram comprometidos com a sua transformação na pilotagem. Hoje, meus pais têm muito mais segurança quando eu falo, vou fazer uma viagem de 2 mil quilômetros, por exemplo, tá? Então, pessoal, o que eu quero deixar para vocês a respeito disso é: vão atrás das técnicas de pilotagem. Se essas três que eu mencionei você não tem a garantia de que você domina elas por completo, vai atrás de um treinamento avançado em pilotagem. Se você fala assim: ah, eu domino essas técnicas, mas eu nunca fiz um curso, tá mais fácil para você. Vai fazer uma avaliação com um instrutor avançado, para ele olhar e ele dizer para você, porque a autoavaliação na pilotagem de motos, ela é muito complicada. É muito complicada, porque se você tem algum vício de pilotagem não identificado, ele pode te custar muito caro, entendeu? Então você precisa de uma avaliação externa, tá? E você não vai confiar a sua avaliação externa a qualquer pessoa, ou a qualquer pessoa que possa ser um motociclista até de confiança sua, mas que talvez não tenha o conhecimento técnico tão avançado para entender as nuances de cada movimento, de cada técnica, de cada exercício. Então, um instrutor de pilotagem avançado que domina a visão 360 graus vai, por exemplo, poder dizer se você está fazendo uma manobra salva-vidas correta, se você está sendo capaz de fazer uma conversão à direita de uma forma correta ou entrar numa rotatória da forma correta, se as manobras de visualização que você fez foram suficientes para você fazer aquilo ali da forma correta e com segurança máxima. Beleza? Maravilha! O Rosivaldo acabou de tirar a habilitação, tá falando aqui no Instagram. Bem-vindo, cara, bem-vindo. Corre atrás do curso avançado de pilotagem de motos, tá bom? Pessoal, vou chamar vocês aqui rapidinho para vocês se inscreverem no nosso site, tá? Vidaemduasrodas.com. Abre lá, vidaemduasrodas.com. Pessoal que tá me acompanhando aqui pelo Insta ou pelo Facebook, vai no nosso canal do Facebook também, inscreve lá, clica, curte, compartilha. Dá uns like no vídeo lá para a gente dar uma impulsionada no nosso canal, tá bom? É muito legal a gente ter essa ajuda de vocês aí para dar um up no canal. Nosso canal está crescendo bastante, mas assim, quanto mais motociclistas tiverem alcançar a gente tiver alcançado, menos motociclistas a gente espera ter no asfalto, no chão, acidentados, talvez mortos. Eu digo para vocês só porque a gente recebe, não é um, nem dois, nem três, pessoal. É muito comentário de gente falando: cara, só de assistir as lives de vocês, os vídeos que vocês colocam no, nos canais e tal, já mudou a forma como eu ando de moto, sabe? Então, se não fez ainda um curso para passar de nível, passar de fase, chegar lá, né, virar a chavinha e falar assim: não, agora, cara, no uau, tipo, tô enxergando tudo, sabe? Mas você só de ver alguns vídeos já foi alguma ajuda, tá? Eu só quero deixar um último alerta para vocês. Só assistir vídeo não funciona, tá? Tem que subir na moto, tem que treinar. É por isso que a gente fala, academia de pilotagem tá de portas abertas para todos vocês, tá? Venham treinar. Se não tem aí na tua cidade, não conhece ninguém, não confia, não sabe, vem conhecer a academia de pilotagem, tá? A academia de pilotagem é um curso à distância? É um curso à distância. Mas se você não subir na sua moto e você não treinar, você não vai aprender nada do que a gente ensina lá. Nada. Não adianta você participar de todas as aulas ao vivo, você assistir todos os vídeos que a gente tem no nosso curso. Não adianta. Se você não subir na sua moto, se você não treinar e se você não for avaliado, não vai adiantar nada. Nada, nada. Porque você não vai ter nenhuma garantia de que você aprendeu do jeito certo, que você está fazendo a manobra correta. Tá? E a gente tem essa tendência de procrastinar. Para que fazer agora se eu posso deixar para depois? Não é não? Então, pessoal, muito bom. Dá um salve aqui. Olha aqui o Arisson. Valeu, Arisson. Arisson é nosso casca grossa lá da academia também, né? Diz que eu assisti os vídeos ajudou muito, mas o curso muda a pilotagem. É, o curso é o que faz a transformação. O curso é o que faz virar a chave. O vídeo é só para você cair a ficha de que, uau, realmente eu tenho coisas a aprender, eu não sei tudo. Beleza? É, tem uma pergunta aqui do José Vicente, com garupa é a mesma coisa? O que é a frenagem? Bom, todas as técnicas dá para fazer com garupa e devem ser treinadas com garupa, tá? Eu não vou entrar nesse assunto agora, que eu já vou encerrar minha live aqui hoje, mas é uma boa pergunta, José Vicente. Quem sabe a gente fala sobre isso na semana que vem. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Deixo meu grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Na próxima semana, quarta-feira, 9h30 da noite, encontro marcado comigo aqui ao vivo, beleza? Continua seguindo aí o nosso canal, que tem vários conteúdos novos ao longo da semana. Valeu, pessoal. Um grande abraço.